Senhores deputados, bons dias. A pedido de alguns dos senhores deputados, vamos começar pelo ponto 3. Para além do mais, merece, uma vez que foi objeto de adiamento na última reunião. Eu tenho uma nova proposta de alteração apresentada pelo Partido Socialista. Eu digo nova porque é um requerimento agora, embora já tenha sido apresentado oralmente pelo Sr. Deputado Inês de Medeiros na reunião anterior e que diz respeito a alterações mais significativas ao artigo 28A e 32. E 19A tem a ver com uma pequena precisão, não é isso? Sim. Então agora, em termos de metodologia de trabalho, a Sra. Deputada Inês de Medeiros já fez a sua apresentação. Já receberam com certeza, porque já foi distribuído. Senhores deputados, feita então a exposição das propostas de alteração do Partido Socialista, não sei se algum dos senhores deputados pretende usar da palavra relativamente a essa. Senhora deputada Ana Sofia Betancourt, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores deputados. De facto, no seguimento da intervenção que a deputada Inês de Medeiros fez na passada semana, dizer que o grupo de trabalho correu, trabalhámos bem e expusemos todos os nossos argumentos relativamente às propostas que o PS agora avoca. Na realidade, a questão substancial tem a ver com a aplicação ou não da Diretiva Serviços a esta proposta. Ora, está nos considerandos da proposta do Governo exatamente qual é a diretiva que neste momento ele está a tentar harmonizar e é mesmo a diretiva de serviço. E, portanto, dúvidas para nós não há relativamente a esta aplicação. Existem, no entanto, dúvidas no seio da União Europeia e que não têm sido consolidadas do ponto de vista daquilo que têm sido as diretivas. Isto dizendo que o Comitê Económico e Social, eventualmente, quando é pedido parecer, levanta algumas reservas da aplicação, mas não obstante as diretivas têm saído com base naquelas que é o número do Tratado de Funcionamento da União Europeia que prevê o livre estabelecimento e a não obrigação dos Estados-membros, quer dizer, a obrigação dos Estados-membros não criarem entraves a essa livre circulação e prestação. E, portanto, sendo que a Diretiva 2014, que não estamos agora a transpor e que será também nos considerantes da proposta que o Governo apresenta, será transposta a devido tempo. Na mesma, nós durante o grupo de trabalho tivemos a oportunidade de aceitar as propostas do Partido Socialista que tinham por base esta diretiva, por entender que ela melhorava a lei na perspectiva da transparência que as sociedades estão obrigadas e, desse ponto de vista, aceitámos as alterações que o Partido Socialista introduziu. E nesta fase era o que iria dizer, porque de resto já explicitámos tudo em grupo de trabalho e escusava-me aqui de voltar a repetir. Quanto às propostas avocadas pelo Partido Socialista, que foram já, ou que já tinham sido objeto de deliberação em sede de grupo de trabalho, o artigo 19A, a introdução dessa especificidade, somos a favor. No artigo 23, e com esta dupla alteração que hoje nos aparece da duração de mandatos, nada temos a opor relativamente a igualá-los à questão dos eleitos locais. E é dos 3 anos, em vez de ser 2 anos, passa ao limite de 3 anos. E quanto ao número 4, nada temos a obstar relativamente à proposta do Partido Socialista, no entanto, queríamos acrescentar um inciso que era no seguimento do novo órgão de administração, em vez de ser ponto, passa à vírgula, sendo que, vírgula, até esta decisão, o órgão executivo fica limitado à prática de atos de gestão corrente. 4. A seguir, a órgão de administração.
Sim, novo órgão de administração.
Sendo... Sim, novo órgão de administração, vírgula, sendo que, vírgula, até esta decisão, vírgula, o órgão executivo fica limitado à prática de atos de gestão corrente. Este inciso explica-se porque, num artigo anterior, este órgão tem competências diretas de gestão corrente e pode ter outras que este órgão de administração lhe transmita. Ora, estando aqui neste hiato de tempo, faz todo o sentido que aquelas que são, de facto, as que têm de exercer são as de gestão corrente e assim fica claro que todas as outras queiram até nova deliberação do órgão de administração que o nomeou. Queríamos também, e penso que o Partido Socialista também avocou agora o artigo 28, eu entretanto tenho o meu documento, mas o artigo 28A, no entanto, nós também gostaríamos de fazer uma proposta oral para uma nova redação do número 1, que passaria a ter a seguinte redação, e eu vou dizer onde é que estão a alteração e aquilo que vamos introduzir. Os custos de funcionamento da entidade de gestão coletiva não devem exceder 20% do conjunto das receitas, e nós acrescentaríamos de direitos, segue o texto que estava, cobrados por esta, receitas de direitos, acrescentar, segue o texto que já estava, cobrados por esta, acrescentar uma vírgula e a seguir é um novo texto, que é, salvo se ocorrer uma diminuição de receitas de direitos significativa e sub... Compreendo. Eu vou voltar. Salvo se ocorrer uma diminuição das receitas de direitos... significativa e superveniente no exercício orçamental do ano em curso. Desde que, do ano em curso, vírgula, desde que devidamente fundamentada e sempre que seja aprovada, vírgula, tá? Do ano em curso, vírgula, desde que devidamente fundamentada e sempre que seja aprovada, vírgula, em sede de orçamento, vírgula, por 2/3 dos votos expressos em Assembleia Geral. Relativamente a uma avocação que queremos introduzir, que é o artigo 42, no seu ponto 10, que passaria a estar... cabe recurso, vírgula, com efeitos meramente devolutivo, vírgula, para o Tribunal da Relação das decisões da Comissão de Peritos. É. 10. Artigo 42. Passaria, cabe recurso, vírgula, com efeito meramente devolutivo para o Tribunal da Relação. Isto porque... ao remeter para o Tribunal da Propriedade Intelectual, caberia sempre recurso pela questão da arbitragem para o da relação, eliminamos aqui um passo no processo que nos parece útil do ponto de vista do interesse de todos. E outra questão, no artigo... Peço. Voltando atrás, e no artigo 19A, existe uma diferença no texto que nos está agora presente relativamente àquilo que aprovámos em sede de grupo de trabalho, e eu gostaria de o clarificar, que é, no ponto 1, com o exercício das funções de gerente ou administrador em entidades cuja atividade tem de ser, e foi aprovado em grupo de trabalho, o seguinte inciso... no âmbito de direitos de autor e direitos conexos, esteja sujeito a licenciamento. Já em grupo de trabalho, mas não consta neste... nós aprovámos... Não, não, não... E era só para que não haja equívoco que este é, esta... Da nossa parte é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Sofia Bittencourt. Não sei se há mais intervenções. Sr. Deputado Miguel Tiago, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostava de só dar uma breve nota, e tentarei mesmo ser breve, sobre as votações que o PCP indicará, tendo em conta que não teve oportunidade, não teve condições de participar nas reuniões do Grupo de Trabalho. Saudamos os senhores deputados que o fizeram e o trabalho que levaram a cabo. Por impossibilidade não o fizemos, mas apresentaremos aqui as votações. Eu gostava só de certa forma, justificar quanto quer às propostas que o PS apresentou, quer aos artigos que evocou, e, no essencial, quanto aos diplomas no geral. E, seguindo a ordem que está na nossa ordem do dia, do 245 para o 247, eu gostava de dizer que, quanto às propostas do Partido Socialista, em primeiro lugar, ao 245, nada, o PCP não tem nada a opor quanto às questões que são colocadas, votará inclusivamente favorável, de forma favorável a algumas delas, tendo em conta que considera que melhoram, enfim, de alguma forma o texto, mas abster-se-á na maior parte dos casos. E explicarei isso e começo por aí precisamente para também fazer uma abordagem sobre a nossa visão mais global do diploma. O PCP não concorda sequer com a abordagem que a proposta de lei encerra, não concorda sequer com a liberalização, digamos assim, da atividade de licenciamento para a utilização de obras ou para a utilização de direitos de autor como uma atividade comercial que possa ser praticada no âmbito da disputa de lucros. Entendemos inclusivamente que uma diversificação de entidades de gestão sobre direitos da mesma natureza tenderá a baixar o valor desses direitos e, portanto, tenderá a baixar o valor da retribuição e da remuneração dos artistas. E entendemos inclusivamente que no longo prazo ou no médio prazo a possibilidade de, como se chama, livre prestação de serviços encaminhará provavelmente todo o espaço europeu para uma situação de tendência a monopólio, o que certamente também não beneficiará os titulares de direitos. E, portanto, tendo em conta que todo o diploma é informado nesta perspectiva, tendo apesar disso, claro, elementos com os quais concordamos e que votaremos a favor, nomeadamente sobre a estrutura interna, obrigações, deveres, regras de transparência, de democraticidade, de independência, enfim, essas normas serão, na maior parte delas, votadas de forma favorável pelo PCP, com exceção de algumas delas que, em coerência, votaremos contra ou nos absteremos, como é o caso da limitação de mandatos ou algumas outras questões que julgamos serem demasiado específicas para serem legisladas pela República e que também deve ser dada alguma margem de manobra a entidades que têm um poder delegado. E, portanto, no essencial, isso justificará as votações que o PCP apresentará para este diploma. Quanto ao 246, proposta de lei 246, é conhecida a posição do PCP quanto aos últimos desenvolvimentos em torno do debate da cópia privada e da compensação equitativa devida pela cópia privada. Se a determinada altura este foi de facto o mecanismo mais correto e mais justo que se encontrou para remunerar os artistas, e consideramos que foi, e daí também o apoio que o PCP deu desde o início na fixação de um regime legal da cópia privada e de uma compensação equitativa, não é menos verdade que a realidade se alterou de forma substantiva e que, portanto, o PCP tem hoje propostas alternativas para a remuneração dos artistas por usos semelhantes à cópia privada e que, no nosso entendimento, tornariam inútil a remuneração por cópia privada. Nesse sentido, a grande parte das votações que o PCP apresentará no diploma apresentado pelo Governo, bem como no texto apresentado pelo Grupo de Trabalho, será uma posição de voto contra, o que vai depois também refletir-se certamente na votação final global. Termino com a das obras órfãs, a proposta de lei 247/12, Se o PCP nada tem contra a proposta que foi apresentada pelo Governo, contudo, tanto quanto sei, e não tendo participado em todas as reuniões do Grupo de Trabalho, ou praticamente em nenhumas, se estiver enganado, também os senhores deputados poder-me-iam corrigir, tanto quanto sei, foi introduzido pelo PSD e CDS um artigo que, na nossa análise, não tem relação direta nem indireta tampouco com a obra órfã e o seu regime legal, cuja regulamentação de facto carece ser feita e que nos suscita ainda algumas dúvidas, tendo em conta também um conjunto de preocupações que foram, aliás, chegando à Assembleia da República, estou certo que a todos os grupos parlamentares. E nesse artigo especificamente o PCP não votará favoravelmente, mas quanto à questão das obras órfãs, apesar de faltar ainda fazer muito, porque o que esta proposta de lei faz não é o suficiente para assegurar a divulgação e edição das obras órfãs, apenas as exclui de um conjunto de obrigações e bem, mas ainda há muita coisa por descobrir, muita partitura por descobrir, por divulgar, e que uma boa legislação sobre obras órfãs que não incidisse apenas sobre o direito de autor também poderia dar esse contributo. Esta, todavia, incide apenas sobre o direito de autor e, no que toca a isso, sobre essa matéria não temos oposição. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Não sei se há outras intervenções. Antes de dar a palavra à Sra. Deputada Inês Medeiros, não havendo, vejo mesmo obrigado a dar desde já a palavra à Sra. Deputada Inês Medeiros.
Sr. Presidente,
desde já, não, Sra. Deputada,
não sabia que era um tal castigo, Sr. Presidente. Deixa-me esquecer que eu já lhe disse que estou com pressa, Sr. Presidente, portanto está, se me permite a linguagem plebeia, está safo. Queria só, começava por dizer que de facto, relembrar mais uma vez, já o disse da outra vez, mas cumprimentar todos os deputados pelo trabalho que foi efetuado em sete especialidade, que foi de facto um trabalho sério, consciencioso, onde foi possível, onde se demonstra que quando as coisas são tratadas com respeito e seriedade num Parlamento é possível de facto arranjar textos sólidos e até consensuais. Lamentando, no entanto, que subsista aqui uma grande divergência que tem a ver justamente com a transposição da Diretiva de Serviços, e quero só acrescentar que é uma opção política do Governo prender-se mais com a Diretiva de Serviços relativamente aos direitos de autor do que a outras diretivas, nomeadamente a Diretiva sobre as entidades de gestão coletiva e direitos de autor. Aliás, é uma opção clara, uma opção política, tanto mais que há vários estudos e vários parceiros que põem em causa o facto dos direitos de autor e as entidades de gestão coletiva estarem inseridos na Diretiva de Serviços. Portanto, não entendemos e não concordamos de todo com essa opção. Pronto, respeitamos enquanto opção política, acho que deve ser assumida como uma opção política e não como uma opção técnica ou jurídica. Tem a ver com uma visão, de facto, sobre direitos de autor, sobre as entidades da propriedade intelectual, quer dizer, e é tentar justamente confundir, fazer dos direitos de autor e, sobretudo, da propriedade intelectual uma mercadoria como outra qualquer. Não é, estamos a falar de direitos fundamentais e, portanto, nós continuamos a achar que deve haver uma especificidade em relação a isso, sobretudo num mercado que se desenvolve e que se vai desenvolver cada vez mais. Portanto, consideramos de facto que é um erro de percepção e uma má estratégia política. Dito isto, em relação ao resto do diploma, de facto foi possível chegar a uma série de consensos, no melhor sentido da palavra, e trabalhar com bastante bom senso. Aproveito para dizer, em relação às propostas que foram aqui apresentadas pelo o PSD, que de facto no 19A fizeram bem em relembrar, porque de facto foi um lapso nosso não ter inserido aquilo que já tinha sido aprovado. Bom, não vou voltar à questão do utilizador, que concordamos com o que foi proposto pelo PSD no artigo 23, a questão da gestão corrente, que sim, também concordamos no 28A, embora nós tivéssemos uma redação que nos parecia mais simples, mais leve, mas tem a ver com as receitas estimadas. Portanto, é só uma questão, é só relembrar que as entidades de gestão coletiva têm que fazer orçamentos com base em estimativas e, portanto, sobre as receitas que vão, e, portanto, pode sempre haver ajustamentos no final do ano, e este teto dos 20% deve ter em conta possíveis ajustamentos. Portanto, não, também não temos nada contra esta redação, portanto, podemos aceitar. Ficou por falar a questão do artigo 32, uma alteração que nós propomos no artigo 32, que tem a ver com a prescrição, que foi algo de que falámos da outra vez, e aí sim é uma alteração nova, que é introduzir, dado que nós tínhamos uma proposta de alteração no artigo dos estatutos, penso que é o artigo 6º, não é? Que tínhamos posto o prazo de 3 anos para a prescrição relativamente ao titular de direitos. Portanto, consideramos que o 32 para já punha prazos relativos às entidades de gestão coletiva, mas não assegurava aos titulares de direitos. E, portanto, de modo também aqui a tentar arranjar uma redação mais consensual, embora mantenhamos a votação da outra, mas queríamos introduzir aqui este número 3, que é: as entidades de gestão coletiva só podem invocar a prescrição caso demonstrem ter tomado todas as medidas necessárias para identificar, localizar e comunicar aos titulares de direitos os montantes que lhes são devidos. Porque esta noção da comunicação obrigatória, não basta pôr à disposição a informação, porque isso então basta pôr num site, num sítio mais menos evidente, há que fazer a demonstração da comunicação com o titular de direitos, obviamente uma vez que ele esteja identificado e localizado. Se não estiver identificado e localizado, é um bocadinho difícil comunicar-lhe, mas de qualquer maneira há que fazer essa tentativa. E, portanto, da nossa parte em relação às novas propostas, depois temos estas, as outras propostas que de facto gostaríamos que fossem de facto votadas para confirmar as votações, e podemos passar depois em relação aos outros diplomas, não sei se falaremos ou não, posso já adiantar em relação à cópia privada. Lamentamos que não tenha sido aceito o segundo teto que nós tínhamos proposto. Nós tínhamos, como sabem, nós temos dúvidas sobre este sistema introduzido em termos de numerário por equipamento, que consideramos que é muito confuso, que vai criar muitas confusões. Teríamos preferido um sistema de percentagem sobre a totalidade, até poderia ser uma percentagem muito mais baixa. Bom, consideramos que o Governo não pondo em causa o princípio da cópia privada, nem que seja porque nós estamos numa legislação europeia e, portanto, seguimos e respeitamos essa legislação, mas temos dúvidas sobre o modelo apresentado e queríamos introduzir também, para além dos tetos em termos de numerário por equipamento, queríamos introduzir também um teto de 5% máximo para cada equipamento. Bom, também não foi aceito, o que condiciona o nosso voto no sentido da abstenção. Em relação às obras órfãs, devemos dizer que lamentamos profundamente o que aconteceu com este diploma, o 247, dado que era um diploma que era absolutamente consensual. À última da hora foi introduzida uma alteração substancial ao nível do direito de autor. Desde o início nós pedimos mais tempo, mais possibilidade de ouvir as entidades, mais diálogo. Ainda agora os senhores deputados, sobretudo os que fizeram parte, receberam mais textos de entidades estrangeiras da EPOARTIS. Nós vamos fazer uma alteração na nossa legislação que provavelmente vai ser contraditada, por exemplo, em França, já no sentido contrário, ou seja, em França estão a estudar uma alteração legislativa no sentido de impor uma gestão coletiva obrigatória para tudo o que seja ao nível do streaming e ao nível das novas comunicação. Portanto, nós estamos a recuar para depois provavelmente termos que vir a adiantar outra vez. Com um pouco de paciência, com um pouco de bom senso, tínhamos a possibilidade, percebendo nós que há aqui uma questão que deve ser tratada, não entendemos esta precipitação a fazer esta alteração, que tem consequências que nós não conseguimos ainda avaliar. Portanto, lamentamos profundamente a forma como isto está a ser feito, concordando que há matéria para ser desenvolvida. O voto final ainda vamos estabelecer, mas não será certamente positivo. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Inês Medeiros. Podemos então, Srs. Deputados, Srs. Deputados, podemos passar às votações? Vamos passar às votações. Srs. Deputados, temos condições para começar as votações? Srs. Deputados, as votações são um ato importante da atividade parlamentar. E eu pedi aos Srs. Deputados que nós nos concentrássemos então nas votações. As votações já foram feitas no grupo de trabalho, que são votações indiciárias. E, portanto, em plenário de comissão, o que temos a fazer é ratificar ou não as votações feitas no grupo de trabalho. Porém, surgiram requerimentos de alterações a essas votações indiciárias. Não muitas, mas algumas. Temos um primeiro requerimento do Partido Socialista em que são propostas alterações no âmbito da proposta de lei 245/12, artigos, propostas de aditamento ao artigo 2º, alíneas J e K, propostas de aditamento ao artigo 4º, número 1, proposta de alteração ao artigo 5º, número 2 e aditamento ao número 3, proposta de alteração ao artigo 6º, número 2, alínea M, proposta de alteração ao artigo 8º, número 2, proposta de alteração do número 4 e aditamento de dois novos números ao artigo 11º, proposta de alteração ao artigo 12º, números 2 e 5, proposta de alteração ao artigo 28, números 1, 3 e 6, proposta de alteração dos números 1 e 3 e aditamento de três novos números ao artigo 37. E eu perguntava, neste bloco, se algum dos senhores deputados pretende separar alguma destas normas. Sr. Deputado Inês Medeiros, faz favor.
Pretende separar o artigo 5º, se faz favor.
Pretende separar o artigo 5º. A proposta de alteração ao artigo 5º, número 2.
Sim, fazer uma votação específica só do artigo 5º.
Artigo PS. Não sei se há mais pedidos de separação. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, são avocações. O PCP tem sentidos de voto diferenciados na primeira e na segunda. Portanto, no artigo 2º, no artigo 4º, também no artigo 5º. Bem, enfim, temos várias votações diferenciadas. Sim, que foram focadas para plenário. Pronto, é isso. Temos votações diferenciadas em algumas delas. Em 4. Pois.
Então votaremos uma vez que há esse desejo. Sr. Deputada Maria
Inês... E os novos, vamos votar por ordem ou não? A seguir? Está bem, obrigado.
Blocos, que é para não... para simplificar. Portanto, senhoras e senhores deputados, proposta de aditamento das alíneas J e K do artigo 2º. Quem vota contra? PSD e CDS-PP. Quem se abstém? PCP. Votos a favor do Partido Socialista. Portanto, foi rejeitado. Proposta de aditamento de um novo número 1º ao artigo 4º. Quem vota contra? PSD, CDS-PP. Quem se abstém? Votos favoráveis do Partido Socialista e do PCP. Portanto, foi rejeitado. Proposta de alteração do número 2 e proposta de aditamento do número 3 ao artigo 5º. Quem vota contra? PSD, CDS, PP, PCP. Quem se abstém? Portanto, votos favoráveis do Partido Socialista. Foi rejeitado. Proposta de alteração da alínea M do número 2 do artigo 6º. Quem vota contra? PSD, CDS, PP, quem se abstém, PCP, votos favoráveis do PS, portanto, rejeitado. Proposta de alteração do número 2 do artigo 8º, quem vota contra, PSD, CDS, PP, quem se abstém, PCP, votos favoráveis do Partido Socialista, foi rejeitado. Proposta de alteração do número 2 e editamento de dois novos números, ao artigo 11º, quem vota contra, PSD, CDS, PP, quem se abstém, PCP, portanto, votos favoráveis do PS, rejeitado. Proposta de alteração dos números 2 e 5 do artigo 12º, quem vota contra, PSD, CDS, PP, quem se abstém, PCP, votos favoráveis do PS, rejeitado. Proposta de alteração dos números 1, 3 e 6 do artigo 28º, quem vota contra, PSD, CDS, PP, quem se abstém, PCP, votos favoráveis do Partido Socialista, rejeitado. Proposta de alteração dos números 1 e 3 e aditamento de 3 novos números do artigo 37. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? PCP, votos favoráveis do Partido Socialista, rejeitado. Agora temos, no âmbito do mesmo diploma, igualmente o Partido Socialista requereu a avocação dos artigos 19A do 245 e 23 do 245 igualmente. Eu pergunto se podemos votar em conjunto. Podemos votar em conjunto. Quem vota contra? Sim. Quem vota contra? Não há votos contra, portanto aprovado por unanimidade. Só um bocadinho. Mas este liga-se ao novo requerimento do Partido Socialista, não é? Portanto, é isso. Portanto, o que nós... São as tais alterações orais que depois foram transformadas em requerimento.
Sim,
é
e que
isso?
O Partido Socialista aceita que sejam votadas em conjunto como em conjunto. Uma nova redação, sim.
Muito bem. Srs. Deputados, vamos ao novo requerimento do Partido Socialista, 19A... 23, 28A e 32, onde podemos incluir as alterações introduzidas verbalmente pelo PSD. Podemos votar em conjunto? Quem vota contra? 19A, 23, 28A, 32. Se os senhores deputados se entenderem, se não entenderem, separamos. Não, mas depois retirei, uma vez que há um novo requerimento. É. 19A e o 28A e o 32.
São os dois.
Sim, sim, sim. Já lá vamos. É? Quer um a um? Muito bem. Então vamos votar o 19A... com a redação que o PSD aqui apresentou verbalmente.
Incluída.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos votar agora o 23, a proposta de alteração, e, portanto, isto são propostas de alteração do Partido Socialista. Vamos votar o 23 com a alteração aqui introduzida verbalmente pelo PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Abstenção do PCP. Portanto, aprovado com a abstenção do PCP. Agora, artigo 28A, sendo que no número 1 há igualmente uma alteração verbal introduzida pelo PSD. E CDS-PP. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PCP, aprovado com a abstenção do PCP. Vamos votar o artigo 32, número 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agora temos então redação nova, e isto é requerimento do PSD e CDS-PP, artigo 42, número 10. Podemos votar? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Temos também, igualmente, proposta verbal do PSD, artigo... já está votada. Senhores deputados, agora peço-lhes o seguinte para terminarmos os nossos trabalhos, para terminar este ponto, se há alguma oposição à ratificação dos votos, da votação feita no grupo de trabalho relativamente a todas as outras normas dos diplomas, projetos, propostas de lei 245, 246, 247/12. Não havendo, damos como boas e ratificadas essas votações. Eu queria agradecer a presença da Sra. Daniela Antão, bem como do Dr. Miguel Carretas, a estes nossos trabalhos e agradecer igualmente os contributos importantes que nos deram para nós podermos fazer uma lei mais adequada aos interesses de todos. Sra. Deputada Inês de Medeiros, faz favor.
Sr. Presidente, é só para anunciar que o PS ainda se reserva a possibilidade de avocar para plenário alguns destes números que foram rejeitados, com uma argumentação, porque nos parecem absolutamente essenciais e determinantes para o nosso sentido de voto final. Muito obrigado.
Muito bem, é um direito e os direitos devem ser exercidos. Não havendo qualquer outra... Damos por encerrado este ponto. Srs. Deputados, muito obrigado. Não, porque eu pedi, só um bocadinho, Sr. Deputado, eu perguntei se as ratificações, isso mesmo. Sr. Deputado, então este ponto está terminado. Deputada Inês Deiro.
Continua como condição que a petição seja votada em primeiro.
Continuo a envidar esforços nesse sentido.
Está bem.
Mas nada me detém no percurso de legislativo relativamente a este diploma. Porque já, inclusive, é naquilo que são os meus critérios, já está atrasado. Mas continuarei a envidar esforços para que a petição seja discutida.
Pronto.
Primeiro.
Obrigada.
Senhoras e Srs. Deputados, temos agora a distribuição de iniciativas legislativas. E temos uma iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda, 765, projeto de lei 765/12, transparência dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. Srs. Deputados, preciso de um relator. Esperarei o tempo que for preciso.
Eu vou, apesar de na ausência, nomear o Sr. Deputado Hugo Soares para fazer um relatório.
Obrigado, Sr. Deputado Francisco Almeida. Fica então como relator o Sr. Deputado Hugo Soares. Temos uma outra, 766, também do Bloco de Esquerda, combate ao enriquecimento injustificado, que foi distribuído à 5ª Comissão, que é a COFAP. Em articulação com a primeira. Tem uma alteração à lei penal, mas dois terços têm a ver com o sistema fiscal. E presumo eu que tenha sido esse o critério que levou a que fosse distribuída à COFAP. Claro, mas é isso. É isso que eu estou à espera, de que Vossa Excelência se pronuncie. Que é para depois tomarmos uma decisão. Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Sr. Presidente, é expectável que os partidos apresentem iniciativas várias sobre esse tema. É também expectável que várias das iniciativas, eu estou a lembrar-me obviamente daquela que o PS já apresentou e que representará, também têm muita incidência na matéria dos diplomas de ordem fiscal, mas o essencial é a definição de critérios que tem tudo a ver com o regime dos direitos, liberdades e garantias, seja por via dos titulares de cargos políticos ou equiparados, seja mesmo por via dos aspectos penais e sancionatórios que todas estas matérias envolvem. De onde não vejo outra solução que não pedir ao Sr. Presidente que, junto da Sra. Presidenta, sensibilize para a necessidade de concentrar tudo nesta comissão. Se alguma outra comissão quiser ou merecer, e talvez mereça, ser informada de que isto está em curso e depois se quiser associar, isso aí certamente ninguém se apurar.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, faz.
Só para dizer que subscrevo por inteiro aquilo que disse o Sr. Deputado Jorge Lacão, chamar a atenção que, enfim, algum critério, eu diria, enfim, mais alargado, tem permitido situações que confesso me causam algum espanto. Hoje vai ser distribuído na Comissão de Ética uma proposta de alteração ao Estatuto dos Deputados, que tem normalmente passado pela primeira comissão, tem sido a primeira comissão a comissão competente, e de facto urge estabelecer esses critérios rígidos, ou mais rígidos, diria, para evitar situações desta natureza.
Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Sr. Presidente, ainda bem que esta questão também agora foi levantada e que também merece a nossa reflexão. Porque, eu posso estar errado, mas quero dizer, faz-me sentido que na repartição das competências entre as comissões, a Comissão de Ética tenha a competência de avaliar os procedimentos à luz da legislação vigente. Mas tratando-se de alterar o estatuto dos titulares dos cargos políticos, que matéria mais relevante é do que de direitos fundamentais e mais do que dos matéria estatutária de natureza jurídica ou constitucional? É mesmo, aliás, disso que se trata. É de matéria estatutária de natureza jurídica ou constitucional. E, portanto, tratando-se de legislar e não de aplicar a legislação, aí, sinceramente, também acho que é daquelas questões que nós temos que clarificar, porque vai haver também uma revoada de iniciativas à volta deste tema.
Obrigado. Sr. Deputado Teresa Anjinho, faz favor.
Exatamente no mesmo sentido as intervenções que me precederam, ou seja, eu acho que estas são matérias que cabem, com a maior das honestidades, sem grande debate, no âmbito das competências da primeira comissão. E, efetivamente, o diploma do regime das incompatibilidades e impedimentos, portanto, ao nível do estatuto, não me parece lógico, até porque no passado já foram apresentados estes diplomas e os diplomas foram discutidos e foram distribuídos à primeira comissão, nunca foi distribuída à comissão de ética. Portanto, eu acho que esta é uma matéria que claramente o Sr. Presidente poderá clarificar.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Não tenho nada a acrescentar, estou de acordo com tudo o que foi dito.
Srs. Deputados, eu queria chamar a atenção de Vossa Excelência para uma nova surpresa. Projeto de Lei 764/12 altera o regime de incompatibilidades e impedimentos aplicáveis aos eleitos locais e alarga o seu âmbito aos titulares dos órgãos de entidades intermunicipais. Foi distribuída à 11ª Comissão, com conhecimento à articulação com a primeira. Sr. Deputado Francisco Almeida, faz...
Sr. Presidente, o problema é o mesmo, e eu recordo que quando estava, de resto, na 12ª Comissão, foi distribuída à Comissão de Ética, Sr. Presidente. Pois, sim, Sr. Presidente, pois, confesso que agora ainda me surpreendeu, porque de facto, lá está, acho que todas estas questões deveriam justamente ser vistas numa perspectiva sobremito holística e caírem justamente na primeira comissão, até para poderem sofrer de uma comparação no que se refere quer aos eleitos para a Assembleia da República, quer aos eleitos locais, e não estarem aqui, no fundo, fragmentadas por diversas comissões, nomeadamente pela Comissão de Ética e pela Comissão do Poder Local. Não vejo que isso traga a ganhar no que diz respeito às alterações depois parcelares que se possam fazer dos diplomas jurídicos.
Sim, não calhou. Srs. Deputados, não sei se posso contar com a opinião, com a mesma opinião dos restantes grupos parlamentares. Posso contar com a opinião de todos os seus deputados? E deputadas. Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim.
Eu fui informado agora que nesta legislatura que houve 5 alterações ao Estatuto de Deputados, 3 foram para a 12ª e 2 para aqui. Portanto, o critério é... oscila, o que me parece muito negativo.
Srs. Deputados, temos uma... Srs. Deputados, envidarei todos os esforços, então, junto da Sra. Presidente da Assembleia, para fazer chegar a opinião aqui manifestada por todas as senhoras e senhores deputados. Projeto de Lei 769/12 do PSD-CDS-PP, que reforça a proteção das vítimas de violência doméstica. Já, mas este já está agendado para amanhã, portanto não dá tempo para nós fazermos o relatório, portanto deixamos então para a especialidade. Temos agora a apreciação e votação de um parecer sobre o projeto de lei que altera o Código Civil relativamente à organização tutelar de menores. Sra. Deputada Paula Cardoso, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, isto trata-se de um grupo de deputados do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda que tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República esta proposta de alteração ao Código Civil e à OTM, à Organização Tutelar de Menores, no sentido de garantir uma maior proteção a todas as vítimas de violência doméstica e ainda outras formas de violência em contexto familiar. A apresentação foi efetuada nos termos regimentais, nos termos devidos, e foi admitido também de igual forma. O projeto integra-se no quadro das alterações que estão preconizadas na Convenção de Istambul e pretende responder às exigências contidas nessa Convenção no seu artigo 26 e 31 e de modo a reforçar a proteção das vítimas. Entendem os subscritores que se verifica uma tensão entre o direito penal e o direito de família. Se por um lado o Código Penal reforçou a proteção das vítimas de violência doméstica no seu artigo 152, alargando a abrangência do crime e assumindo a importância das penas acessórias, o Código Civil, no seu artigo 1906, ao assumir o exercício comum das responsabilidades parentais dos filhos menores, atribui pela regra a mesma responsabilidade a vítimas e a agressores. Este regime, tornado regra, adequa-se a progenitores que não têm conflitos ou os conseguem ultrapassar por via do diálogo, mas não constitui a resposta adequada quando está em causa a segurança e o bem-estar psicossocial de vítimas, por maioria de razão, quando as mesmas são crianças ou jovens. Portanto, é neste contexto que se verifica, não raramente, que um tribunal penal aplica ao agressor uma medida de coação de afastamento da vítima e o tribunal de família decreta um regime de visitas sem condicionamentos, favorecendo assim a revitimização e o contacto entre agressor e vítima. Portanto, foi neste sentido que este projeto de lei apareceu a fim de combatar esta tensão, digamos assim. Entendem assim que, não prevendo regras específicas, não indo prever regras específicas para a regulação das responsabilidades parentais, nos casos em que há indícios de violência doméstica, a nossa lei civil não está em harmonia com o artigo 31 da Convenção de Istambul, e ressalvam ainda que, para além do quadro legal, a formação adequada de profissionais e a cooperação entre entidades são indispensáveis para uma eficaz proteção das vítimas. O projeto de lei é constituído só por cinco artigos: o primeiro referente ao objeto, o segundo altera o Código Civil, o terceiro altera a Lei 112, a Lei da Violência Doméstica, o quarto altera a OTM e, por fim, o quinto é dedicado à entrada em vigor. Assim, no artigo 2º, os subscritores propõem editar um novo artigo ao artigo 1906 do Código Civil, mantendo o teor do mesmo, no sentido de excluir da regra de atribuição do exercício comum das relações parentais, que assim o podia ser a vítimas e agressores, neste momento está excluído aos progenitores responsáveis por violência doméstica, maus-tratos ou abuso sexual de menores. Os artigos 3º e 4º, que alteram a Lei 112 e a OTM, pretendem reforçar o estatuto da vítima, previsto na Lei 112, através de suspensão, restrição ou restrição das visitas do agressor quando existam indícios de violência doméstica. Portanto, são estas basicamente as alterações que são propostas pelo Bloco de Esquerda neste seu projeto de lei. Depois eu faço, no meu parecer, o enquadramento legal e todos os antecedentes parlamentares desta matéria. Penso que vou-me escusar de estar aqui a repetir as votações, o que é que aconteceu, que projetos é que já entraram, que portanto, está aqui perfeitamente feito esse histórico, e portanto entende-se que este projeto, eu vou-me excluir de eximir de dar a minha opinião nesta sede, aliás o que é de deliberação facultativa, e guardarei essa opinião para o momento posterior em plenário. O Bloco apresenta assim esta alteração ao Código Civil e ao OTM, que visa a garantir esta maior proteção das vítimas de violência doméstica. Esta iniciativa pretende alterar o Código Civil com vista a dar uma resposta adequada à segurança e ao bem-estar psicossocial das vítimas, crianças ou jovens, excluindo da regra da atribuição do exercício comum das responsabilidades parentais, que assim o podia ser, a vítimas e agressores e os progenitores responsáveis por violência doméstica, maus-tratos ou abuso sexual de menores. Reforça ainda o estatuto da vítima, suspendendo ou restringindo as visitas do agressor,
que esteja, onde haja indícios de violência doméstica, e sim faça ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que este projeto reúne todos os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, deputada Paula Cardoso. Não sei se há intervenções. Não havendo intervenções, pergunto quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Senhores deputados, temos agora a fixação da redação final do diploma relativo ao regimento da Assembleia Regional dos Açores. Temos algumas propostas de alteração, mínimas, e não vejo que alguma possa levantar algum problema. Não sei, podemos então votá-las. Senhores deputados, quem vota contra, quem se abstém, aprovado então por unanimidade. Temos agora ponto 5, admissão e distribuição de petições. Temos a petição 464/12, cujo peticionante é uma senhora, a senhora dona Joana Roquelino, tem uma assinatura. O assunto é pela inconstitucionalidade e ilegalidade da pretensão legislativa de incompatibilizar o exercício de funções de agente de execução com o exercício de mandato judicial por advogado. Sim? Não, mas esta é para indeferir, uma vez que já foi objeto de uma... Já foi objeto de um relatório sobre o mesmo tema. Sim, sim. Portanto, então, ficará indeferido nesses termos. Temos uma outra petição, que é 465, o peticionário Sindicato Nacional dos Registros, revisão do sistema remuneratório dos conservadores, notários e oficiais de registro. Sr. Deputado André Neto, fica então distribuído, muito obrigado. Temos agora a apreciação e votação das atas de 29 a 34 do 12, correspondente às reuniões de 6 a 30 de janeiro de 2015. Senhores deputados, podemos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Outros assuntos, não havendo qualquer outra intervenção. Senhores deputados, muito obrigado e um resto de bom dia.